DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. O Sultão Salman ocupa agora o trono na Arábia Saudita na sequência de falecimento na noite de ontem do rei Abdallah. O reinado de Salman, de 79 anos, inscreve-se na continuidade do seu irmão em matéria de política energética e externa. Entretanto, dirigentes do mundo inteiro continuam a render uma grande homenagem ao rei Abdallah, que para muitos foi um defensor da paz no Médio Oriente e para outros um defensor do diálogo entre os muçulmanos e o Ocidente. Também a chanceler alemã, Angela Merkel, partilha da mesma opinião. O funeral de Abdallah realizou-se esta tarde numa mesquita de Riad. O líder dos separatistas de Donetsk, Alexander Zajarchenko, anunciou hoje uma ofensiva contra as forças de Kiev e afastou a possibilidade de iniciativas de paz por parte dos rebeldes russos. Esta ofensiva põe em causa os pontos centrais dos acordos de Minsk assinados em setembro passado com Kiev e que estabelecem uma linha de separação entre as duas partes, as forças governamentais e milícias separatistas e a retirada de armamento pesado. As declarações de Zajarchenko surgem dois dias depois do encontro de Berlim, que reuniu ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da Ucrânia, que concordaram em organizar negociações entre Kiev e os separatistas nos próximos dias. Na Zâmbia, o candidato do partido no poder, que concorre às presidenciais, Edgar Lungu, está ligeiramente à frente após contagem dos boletins de votos em 80% das circunscrições do país, mas o seu principal opositor já está a contestar a credibilidade dos resultados. O vencedor do escrutínio presidencial, eleito por maioria simples, irá dirigir a Zâmbia até setembro de 2016, fim do mandato de 5 anos, que Michael Sata, o chefe de Estado, que faleceu, não terminou. O Senado da República Democrática do Congo alterou o projeto de lei eleitoral que esteve na origem das violências em Kinshasa e outras cidades do país. A oposição recebeu esta evolução com uma certa prudência. Os senadores adotaram por unanimidade um texto que modifica o artigo mais controverso do projeto da revisão de lei. Um texto de consenso está agora a ser elaborado pelos deputados e senadores para que seja votado amanhã, sábado. A Organização Mundial da Saúde disse que o combate ao ébola continua a ser extremamente difícil e que a situação mantém-se muito preocupante, advertindo contra falsos otimismos. Após mais de 6 meses, o combate ao vírus, que afeta alguns países da África Ocidental, como a Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, deu alguns frutos. Pela primeira vez desde que começou o surto, os 3 países registaram, durante 4 semanas seguidas, um decréscimo dos casos de contágio. Nos últimos 21 dias, período de incubação do vírus, que é de aproximadamente 3 semanas, foram contabilizados 463 casos, incluindo casos suspeitos e prováveis, diz ainda a OMS. A Guiné-Bissau pediu hoje nas Nações Unidas, em Genebra, mais apoio da comunidade internacional ao país para assegurar o reforço das instituições, ainda frágeis, após o golpe de Estado de 2012. O assessor da ministra da Justiça, José António Gonçalves, que liderou a delegação do país, recordou que o Estado da Guiné envidou esforços e implementou um número significativo de recomendações feitas pela ONU, muitas das quais dependem não apenas da vontade política, mas também de engajamento forte da comunidade internacional. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Mediadores moçambicanos esforçam-se em nome de uma aproximação entre a RENAM e o governo. Ordem dos Médicos de Moçambique indignada com farmácias privadas que ignoram receita médica. Direitos humanos na Guiné-Bissau discutidos no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2015. Em Moçambique, um esforço para o diálogo entre a RENAM e o governo da Frelimo está em curso. Os mediadores nacionais nas negociações entre as partes, Dom Dinis Engolan e o padre Felipe Couto, já se reuniram com os dois lados. Depois de um encontro com o novo presidente Felipe Nyusi e o ex-presidente Armando Guebuza, esta quinta-feira foi a vez de se encontrarem com o líder da RENAM, Afonso Diacama, que se encontra na cidade de Climane, na província central da Zambézia. Recorde-se que a Renamo quer dialogar sobre um governo de gestão, do qual faria parte, mas o governo recusa-se. A DW África conversou com Dom Dinis Sangolana e perguntou se há mesmo intenção de diálogo.
Nós notamos que havia, de fato, um espírito de diálogo. Não vimos nenhuma recusa, seja de quem for. Ambos os lados estão comprometidos com o diálogo. Essa foi a impressão com que ficamos.
E notou algum ponto nevrálgico, algum empecilho neste processo para o diálogo?
Nós fomos lá para tentar compreender, apresentar algumas das nossas preocupações. Por exemplo, a lentidão do diálogo já está a preocupar-nos bastante. Para vermos qual seria a melhor maneira de proceder, de tal maneira que seja um diálogo conducente a um entendimento final. Esse é que era o tipo de agenda comum dos três com quem falamos.
E já puseram na mesa alguma data para o início deste diálogo?
Não pusemos datas, não.
Comparativamente à tensão que se viveu antes das eleições de outubro do ano passado, como é que caracterizaria este momento? É algo mais tenso ainda ou acredita que pode ser solucionado de maneira mais fácil?
O nosso entendimento é que o momento do diálogo é mesmo porque este é um momento propício para o diálogo. E há um compromisso de ambos os lados para que o diálogo prossiga. Portanto, não há que olhar para trás. Se olharmos para trás é apenas para aprender algumas lições, mas não no sentido de recuar.
O governo da Frelimo diz que negociações sobre um governo de gestão são logo à partida descartadas, uma vez que isto seria inconstitucional e antidemocrático. Na sua opinião, esses temas devem ser discutidos, uma vez que constituem uma preocupação para a Renamo?
Qualquer inquietação deve ser colocada na mesa do diálogo, porque existem condições para as pessoas apresentarem as suas inquietações. E é lá onde podem ser encaradas quaisquer inquietações. Portanto, há espaço para o diálogo para tudo.
E em relação ao retorno a um conflito, sentiu das duas partes que este assunto nunca será retomado ou que nunca mais acontecerá?
Não, está fora de hipótese o retorno à guerra. Ambos os lados declaram em público, em privado, que não há retorno à guerra. O acordo assinado no dia 5 de setembro é tomado muito a sério, está sendo honrado, é para ser honrado.
Esta foi uma entrevista com Dom Dinis Sangolana, bispo anglicano e um dos mediadores da crise entre a Renamo e o governo moçambicano. Caro ouvinte, o que espera desta nova etapa de diálogo se realmente se efetivar? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Ordem dos Médicos de Moçambique está indignada com a proliferação de farmácias privadas que ignoram a receita médica para vender medicamentos. Aquela organização denuncia igualmente a existência de médicos que estão a trabalhar sem serem inscritos na Ordem. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A Ordem dos Médicos de Moçambique denuncia a existência de farmácias privadas que ignoram a prescrição médica. As farmácias privadas são acusadas de correrem para o lucro, colocando assim em perigo a vida dos cidadãos. O bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, Eugênio Zacarias, afirma que há situações em que as farmácias chegam mesmo a ignorar a receita médica.
Muitas farmácias realizam consulta no balcão de atendimento e haviam medicamentos que só devem ser dispensados com receita médica, sem, no entanto, o paciente apresentá-lo tal documento de importância.
A Ordem dos Médicos está igualmente indignada com a fraca qualidade na formação dos médicos nas várias instituições de ensino superior privado no país. Eugênio Zacarias ameaça não reconhecer os médicos que saírem dessas instituições caso as condições de formação não forem melhoradas.
A Ordem dos Médicos informa que as escolas que não cumprirem com os requisitos mínimos, os seus licenciados não serão reconhecidos como médicos em território nacional.
A ordem, que tomou posse em agosto passado, diz que chegou a hora de arrumar a casa e os médicos não cadastrados na ordem já têm um aviso.
A Ordem dos Médicos igualmente apela a todos os médicos a regularizarem a sua situação profissional junto às delegações da Ordem dos Médicos ou na sede nacional da Ordem dos Médicos até 9 de março de 2015, sob o risco de serem interditos de exercício de prática médica.
A Ordem dos Médicos de Moçambique ataca ainda as fraquezas do sistema de saúde moçambicano. Exemplo disso, o país não tinha de enviar amostras ao estrangeiro da bebida alcoólica intoxicada que matou 70 pessoas na província central de Tete.
Os meus 25 anos de medicina forense permitem-me dizer isso claramente, que o grande déficit que nós temos é um laboratório de toxicologia forense. Nós não temos um laboratório de toxicologia forense. Portanto, isto é outra fraqueza do nosso sistema. Não temos um Instituto de Medicina Legal, apesar dos apelos que nós já fizemos junto das entidades oficiais. Portanto, essas instituições deveriam, por si só, fazer gerar, portanto, a investigação deste caso.
A Ordem dos Médicos de Moçambique é composta por mais de 2 mil médicos em todo o país. Romo da Silva, DW Maputo.
A situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau começou a ser avaliada pela segunda vez no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas no quadro do Exame Periódico Universal, esta sexta-feira, em Genebra, na Suíça. Entre várias questões estão as violações dos direitos humanos relativas ao golpe de Estado de 2012, a criação de condições estáveis para o governo e instituições, a violência e a discriminação contra as mulheres, trabalho infantil, acesso à educação, combate ao tráfico de drogas, a liberdade de imprensa e o combate à impunidade. Rui Martins esteve no Palácio das Nações, em Genebra.
Há 4 anos, o Grupo de Trabalho do Conselho de Direitos Humanos da ONU, composto de 47 países, fez severas críticas à Guiné-Bissau, praticamente em todos os tipos de atividades, desde a proteção civil dos direitos dos cidadãos, direito da defesa, como a situação de crianças e mulheres, criticando também a infibulação, o casamento precoce e arranjado num rosário de infrações aos direitos humanos que chegavam a 108 recomendações dignas praticamente de um livro de recordes. Mas os tempos mudaram e, se Guiné-Bissau tinha sofrido na época um golpe de Estado, desta vez acaba de realizar eleições e seu governo entrou no caminho da legalidade e se dispõe e começou a agir em termos de colocar em prática as recomendações de há 4 anos, como deixou claro José Antônio Gonçalves, assessor e representante da ministra da Justiça, Carmelita Pires, na abertura do processo de exame periódico a que submetem os países ao Conselho de Direitos Humanos. Com a mudança da situação, mudou também a maneira como foi tratada Guiné-Bissau. Em lugar de críticas e reprovações, havia uma sequência de incentivos para que o país adote os princípios básicos dos direitos humanos. E uma nota a destacar: a carreira diplomática, ao que parece, se torna uma profissão feminina. E eram mulheres, na grande maioria, as diplomatas do processo de exame pelo qual passava Guiné-Bissau, onde uma unanimidade de recomendações para serem respeitadas as mulheres e para que acedam a uma posição de igualdade com os homens. No dia 27 próximo, terça-feira, o Grupo de Trabalho do Conselho de Direitos Humanos, em nova reunião, transmitirá à Guiné-Bissau seu parecer oficial sobre os esforços atuais do governo e quais recomendações considera como em fase de execução ou que restam ainda a serem feitas num curto espaço de tempo. O representante da ministra da Justiça, José Antônio Gonçalves, contou para a DW que, apesar de seus poucos recursos, Guiné-Bissau inicia uma nova fase de direitos humanos no país.
começando até pelo combate à mutilação genital feminina, o que eu posso é de ressaltar que não só o governo, como também as próprias associações, organizações da sociedade civil, as mulheres mesmo, é que fizeram mais pressão para que essa lei fosse adotada no Parlamento e que haja efetivamente a sua aplicação na realidade.
E enfatizou igualmente a presença de mulheres no novo governo.
Neste momento temos 5 ministras em cargos sociais, em cargos de promoção do diálogo, se nós formos das forças de defesa, da estabilidade, da paz, como também uma secretária de Estado do Tesouro. Portanto, em áreas chaves, Ministério da Mulher, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Educação. E também no âmbito do próprio Parlamento da Guiné-Bissau, há mais deputadas agora e também têm mais responsabilidade, têm mais cargo a nível da mesa, da direção da Assembleia Nacional Popular.
Rui Martins, de Genebra, para a DW.
E ainda 2 notícias antes do fim da emissão. O número de incidentes anti-muçulmanos na França subiu desde os recentes ataques em Paris, tendo-se registado 121 atos nas últimas 2 semanas, quase tantos como em todo o ano de 2014. De acordo com o Observatório Nacional contra a Islamofobia, 33 atos de violência foram cometidos contra mesquitas e 95 ameaças reportadas às autoridades desde os atentados no início de janeiro, que causaram a morte de 17 pessoas. E no mundo da bola, no CAN 2015, que decorre na Guiné Equatorial, o Gana venceu hoje a Argélia por 1-0 e em partida da segunda jornada do Grupo C. Um golo nos descontos de Assamaoa valeu ao Gana importante e feliz triunfo sobre a Argélia. Assim, no grupo, Argélia, Gana e Senegal somam 3 pontos e neste momento estão em campo as seleções da África do Sul e do Senegal. Os sul-africanos estão em último lugar no grupo, 100 pontos somados até o momento. E amanhã disputa-se a segunda jornada do Grupo D. E a Costa do Marfim e o Mali defrontam-se, tal como os Camarões e a Guiné-Conakry.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, António Rocha, os nossos ouvintes estão otimistas em relação a uma nova etapa de diálogo entre a RENAMO e o governo moçambicano ou não?
Acho que sim. Começamos pelo Geraldo Nino, da Guiné-Bissau, que aí faz um apelo, lança uma mensagem ao Sr. Presidente Filipe Nyusi e ao Sr. Ex-Presidente Armando Guebuza para respeitarem o povo moçambicano. Aceitem o diálogo porque isso só estabiliza e pacifica o país, diz Geraldo Nino. Quintino Medi escreveu que aceitar o diálogo é a primeira das soluções, sobretudo num Estado democrático, pois em qualquer família, a sociedade ou país haverá sempre divergências, pois nunca teremos todos os mesmos pontos de vista sobre uma determinada situação. Mas a sabedoria ficará em saber como equilibrar essas divergências pacificamente. Espero que haja desta vez uma solução plausível, frutuosa e duradoura, porque esta não é a primeira vez que um diálogo semelhante será mantido entre as duas partes, porém, com poucos efeitos positivos até agora. O ouvinte Wilson Simão Nuxo, de Moçambique, diz que, se porventura acontecer esse diálogo, será mais um para esquecer. De certeza que o governo da Frelimo vai continuar a fazer promessas, mas promessas que nunca irá cumprir, porque é assim que funcionam os políticos. Gilson da Glória Meru diz que há que esperar uma boa coisa, pois os intelectuais acordam-se com o diálogo e não com guerras. O mundo clama pela paz mundial, então em Moçambique não será exceção. Também Raiva Ernesto de Moçambique diz que mais um impasse, porque apesar de ser um novo governo, os arrogantes da Frelimo ainda continuam a influenciar no país, a ter influências no país. Albano Tivana diz que quem será responsável pelos maus resultados que agora vão surgir e deixa a pergunta no ar. Paito Oliveira Massada diz que será que o prazo estabelecido por Afonso de Lacama ainda não terminou? Cicino Fernando diz que a paz veio para ficar e, portanto, vamos trabalhar para que ela frutifique e os nossos irmãos em Mocuba, que Deus lhes ajude, a ultrapassar as calamidades provocadas pelas cheias e inundações. Nádia, é tudo por hoje.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas.
DW, sexta-feira.
E já no fim da nossa emissão, lembramos os temas que marcaram o dia. Mediadores moçambicanos forçam-se em nome de uma aproximação entre a RENAMO e o governo da Frelimo. Ordem dos Médicos de Moçambique indignada com farmácias privadas que ignoram a receita médica. Direitos humanos na Guiné-Bissau discutidos no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Sultão Salman ocupa agora o trono na Arábia Saudita na sequência da morte do rei Abdallah. Líder dos separatistas de Donetsk anuncia ofensiva contra as forças de Kiev e afasta a possibilidade de iniciativas de paz por parte dos rebeldes pró-russos. Na Zâmbia, candidato do Partido no Poder lidera a contagem dos votos, mas o principal opositor já contesta a credibilidade dos resultados. Muito boa noite, foi bom estar na vossa companhia. Até mais.